Pedro Zilli nasceu no estado de São Paulo, cresceu no Paraná. Padre do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, do PIM, foi nomeado missionário para a Guiné-Bissau, onde chegou em 1985. Bafatá seria a primeira missão, onde voltaria em 2001 como o primeiro bispo desta recém-criada diocese. Dom Pedro Zilli entregou totalmente a sua vida e missão neste país pobre e instável, onde a Igreja investe nas áreas da pastoral, da educação, da saúde, da comunicação, da promoção da paz e do diálogo interreligioso. Faleceu vítima da Covid-19 em Bissau, a 31 de março, às portas da Páscoa. Tinha apenas 66 anos. Deixou o grande Brasil pela primeira vez em 85. Bafatá era uma povoação de interior de um país muito pobre. Teve dificuldades de integração, sobretudo por causa da língua e da dureza do clima. Mas vivia o dia-a-dia com o povo e sempre se sentiu acolhido. Pouco tempo depois já estava em casa. A sua integração mete-se por estas palavras. Houve um dia em que percebi que ao falar da Guiné, falo sempre em primeira pessoa. Digo, somos 10 a 15% de cristãos. Em 89 foi para a missão de Suzana, onde esteve 5 anos. Depois foi nomeado superior regional do PIM, vivendo em Bissau, de 93 a 97. Fim do mandato, foi nomeado formador de novos missionários no Brasil e foi, na sua terra natal, que recebeu o convite para ser bispo de Bafatá. Recorda, nunca me passou pela cabeça que Bafatá viesse a ser uma diocese e muito menos que eu fosse escolhido para ser o seu primeiro bispo. Dom Pedro conhecia bem a terra, os missionários e o povo. A casa paroquial tornou-se casa episcopal e o bispo viveu os primeiros tempos em comunidade com outros padres. Perguntavam-me quantos padres moram consigo e eu respondia, eu é que moro com 2 padres. As estruturas essas foram nascendo com o tempo, à medida que os apoios foram chegando. Desde 2003 que Bafatá acolhe leigos idos de Itália, do Brasil e de Portugal. Tive a alegria de partilhar um excelente ano de missão com a Celino de Jovens Sem Fronteiras. Ela e a sua família passaram a ser minha família também e quando venho a Portugal visito-a sempre. Acolher leigos missionários foi imagem de marca de Dom Pedro. Tem sido uma riqueza enorme para a diocese e para os leigos que partilham um tempo de missão em Bafatá. Diz, eu insisto com eles para que se insiram nos projetos da diocese e que cada um dê o melhor de si, colocando todos os seus talentos e sua criatividade ao serviço da missão. Eles empenham-se nas obras da diocese, na educação, na saúde, no desenvolvimento, na pastoral. E peço-lhes que iluminem os seus compromissos com o testemunho da fé. As relações dos cristãos com os muçulmanos e os seguidores da religião tradicional africana são excelentes. Sempre que há festas, convidamo-nos uns aos outros. Nas horas tristes, também. E quando há confusão, reunimo-nos, rezamos e até já publicamos uma mensagem conjunta. Tal dá força e crédito junto dos governantes e das populações. A notícia da sua morte provocou choque e uma onda de homenagens. A Diocese de Bissau fala de um bispo amado pelo povo que deixa um vazio muito difícil de colmatar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil elogia o perfil do grande missionário, simples e excelente contador de histórias. Sol Sem Fronteiras, uma ONG ligada aos espiritanos, salienta a sua entrega missionária ao serviço de quem mais precisa e a sua determinação pelo encorajamento dos mais empobrecidos. O professor Eugênio Fonseca, amigo de longa data, fala de um homem com uma esperança de olhos abertos quanto ao futuro da Guiné e realça as apostas pastorais na formação, no bem-estar do povo e no diálogo com todos. Falei com Dom Pedro, já no hospital na semana antes da sua morte. Estava no volume máximo do seu excelente bom humor e conversámos muito. Disse que estava a melhorar, pois, e cito, bem tratadinho pelas irmãs e pelo pessoal de saúde, quase rei de Bafatá. Mandou-me dar um abraço ao Papa, que consegue harmonizar tudo e todos. E por fim, pediu-me que lhe mandasse uma garrafa de vinho do Porto para celebrar a Páscoa, pois achava que é um bom remédio contra esta pandemia. Que a sua fé, esperança, diálogo, abertura, coragem, simplicidade, opção pelos mais pobres e bom humor fiquem como herança para nós e que Deus continue a proteger e a abençoar a Guiné.